Tempo para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Pingo Doce vai instalar-se junto ao R15 até final de março de 2016. Grupo de jovens que teve acidente no IC9 viajava desde Benfica, em Lisboa, que ao morto em plena via provocou o despiste. Incêndios em Carregueiros e na Serra concentraram perto de 90 bombeiros. Haverá espaço para a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao meio da manhã no litoral, podendo persistir ao longo do dia alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso. Durante a tarde, aumento de nubosidade nas regiões norte e centro, em especial no interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento, em geral, fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas, em especial durante a tarde. Quanto a temperaturas máximas, 24 graus para o Porto, Guarda, Leiria e Lisboa, 25 para Coimbra e Santarém, 27 para Faro, 28 para Tomar e 30 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Cerca de 9 dezenas de bombeiros estiveram divididos em 2 incêndios que tiveram como palco o Conselho de Tomar nesta segunda-feira. As chamas deflagraram nas freguesias de Carregueiros e da Serra Junceira, precisamente nas localidades de Casal da Estrada e Chousa, respectivamente, sendo que a área consumida pelo fogo foi essencialmente de mato. Refira-se que o alerta para as ocorrências foi separada por apenas 7 minutos, ambas ao início da tarde. Foram mobilizados meios aéreos para os dois locais.
IERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
As instalações que o Pingo Doce vai edificar em Tomar ficam concluídas até final de março de 2016. A indicação foi avançada à IERTS por Rui Serrano, vice-presidente da autarquia nabantina, que falou também no investimento a rondar os 2 milhões e meio de euros. Isto para o edifício propriamente dito, para além de mais 1,5 milhão para outros processos, sendo que estará em causa uma área de 2 mil metros quadrados. O Pingo Doce fica em plena Nacional 110, à frente do quartel do R15, ao lado do Intermarché. Rui Serrano não deixou dúvidas desta forma quanto à chegada de mais esta superfície comercial a Tomar, que irá criar cerca de 50 postos de trabalho.
Isto é uma realidade. Podemos dar nota que, com a aprovação na reunião de Câmara das obras de urbanização e do projeto, o projeto de licenciamento, o Pingo Doce vai ser uma realidade. Portanto, nós estamos em condições, na próxima semana, passar a licença de obra e as obras avançarem para ter uma conclusão no primeiro trimestre de 2016, que é o que a cadeia Pingo Doce tem como objetivo.
Ou seja, até final de março será um dado adquirido, então, que teremos Pingo Doce em Tomar, é isso?
Sem dúvida. Foi um processo muito célebre da nossa parte do ponto de vista do licenciamento. Demorámos sensivelmente 10 dias, considerando este processo um processo de via verde, dada a importância do investimento. Estamos a falar de 2 milhões e meio de euros, estamos a falar de 50 postos de trabalho e estamos a falar de uma cadeia que representativa e que manifesta, de certa forma, a importância que o Conselho de Tomar tem também deste ponto de vista e desta necessidade. E julgo ser um investimento que irá ter o seu retorno, sem dúvida.
Relativamente à localização, Rui Serrano confirmou assim que será na Nacional 110 e explicou qual o processo de entradas e saídas da futura estrutura.
A infraestrutura irá ficar instalada em frente do quartel do R15, junto ao do Intermarché, na Estrada Nacional 110. As entradas e as saídas estão salvaguardadas com um acesso direto, isto é, pela Estrada Nacional, mas irá ter pouca semelhança do que acontece na intervenção que temos, que todos conhecem, do Lido, uma faixa de desafloração para a entrada do Pingo Doce, uma entrada e uma saída, e terá também um arruamento nas costas do Intermarché e do Pingo Doce para cargas e descargas e também para viaturas ligeiras, portanto, há um arruamento que servirá não só o Intermarché, atualmente, que já lá existe, mas também vai servir a futura instalação do Pingo Doce.
Para além do impacto na economia local, face à criação de postos de trabalho, o vice-presidente da Câmara de Tomar especificou outras contrapartidas que o município terá com este investimento.
As contrapartidas é a intervenção, toda a parte das obras de urbanização, que estão orçadas em 206 mil euros em termos de intervenção, e as taxas devidas também, que estão a ser calculadas neste momento. Relativamente a este processo, posso-lhes adiantar, as taxas que vão ser calculadas andam à volta de 45 mil euros.
E o Partido Social Democrata e Independentes concordam com a chegada do Pingo Doce a Tomar, mas não a qualquer preço, especialmente quando, alertam, está em causa a segurança dos cidadãos que passarem na Nacional 110. O vereador António Jorge, do PSD, não teve dúvidas em dizer que a autarquia parece ser refém de uma negociata.
Nós temos as nossas regras de rodoviárias e de segurança. Os nossos munícipes estão em causa, não é? E, efetivamente, este conjunto de... Ou seja, eles aparecem com o projeto e com a maquete. É aqui que queremos. É por aqui que entramos e saímos. Eu acho que é quase assim. Porque se eu lhe perguntar qual foi o retorno do próprio investimento, não é? Qual a premissa, e a senhora diz-me, é fazer os arrolamentos, é aquele conjunto dos 206 mil euros, eu digo-lhe, isso sabe-me a pouco. Porque acho que como nós estamos a negociar, e se nós vamos negociar um empréstimo para as nossas casas, nós não nos devemos sentar precisamente em frente ao gerente do banco ou do gestor e aceitar tudo o que ele diz. E, efetivamente, nós devemos ter os nossos condicionalismos no negócio. E, efetivamente, o que está aqui a apresentar e o que eu estou a analisar é que nós estamos a ser reféns no tipo de investimento que é, de uma entidade que consegue gerar negócio, que é um emblema nacional, e nós vamos ficar reféns desta negociata. Ou seja, eu acho que isto não é bem feito. E é essa a opinião que está de transparência.
Pedro Marques, dos Independentes, também não escondeu desconforto com a futura instalação do Pingo Doce, alertando para o impacto negativo que aquela colocação terá na circulação rodoviária.
Eu concordo com este investimento, mas não naquele local. Deixar claro. Eu lembro de há 20 e tal anos, o Intermarché teve que se fazer aquele aboamento e tem o acesso por baixo, não pela Nacional. Como é que a entrada ali fica em fila, o trem só com uma faixa de rodagem a subir? O grande problema ali são as acessibilidades. E o rolamento de trás, e há aquela cota. Eu lembro na altura, o plano dos avançados obrigava, até porque o engenheiro Alves não vendeu aquilo antes, porque obrigava efetivamente a que houvesse desaterro para se poder construir. Portanto, além dessas dúvidas, em termos do plano de pormenor, há um problema de acessibilidade ali. A população de Tomar, que for para as estradas calçadas, quando houver ali, como é que o trânsito escoa e como é que entra? Como é que entra? Eu acho que, e com todo o respeito que tenho pelo vereador Serrano e pelo Estado que tem nisto, eu começaria por dizer duas coisas antes disso. É uma das coisas que ele há bocado disse, que já houve despacho a aprovar isto, a aprovar aquilo. Nós não tivemos conhecimento disso. Não tivemos conhecimento disso. Quem teve conhecimento, em particular, tudo bem, mas oficialmente tivemos conhecimento. Esses despachos, quer se gostem ou não gostem, têm que vir à reunião de Câmara. Porque a Câmara, a competência que está delegada nesta matéria é da Câmara. Se é da Câmara, tem que vir à Câmara.
O grupo que sofreu o acidente de viação, que resultou na morte de uma jovem de 19 anos, era proveniente da paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, em Lisboa, e seguia em direção a Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere, onde decorre a Semana Missionária. Os 8 elementos, com idades situadas entre os 16 e os 28 anos, seguiam numa viatura com 9 lugares, quando se depararam, em plena faixa de rodagem, com a presença de um cão já morto. O instinto do condutor fez com que efetuasse uma manobra brusca para se desviar do animal, mas a carrinha entrou em despiste e capotou, batendo inclusivamente contra os rails. À frente dos jovens seguia um automóvel e também ele teve que se desviar do cão. O condutor do veículo apercebeu-se de como tudo aconteceu e o testemunho que prestou à Guarda Nacional Republicana ajudou a perceber este trágico acidente. Os restantes 7 ocupantes da carrinha foram transportados para o Hospital de Abrantes, onde foram assistidos aos ferimentos ligeiros. Registo para a presença do capelão daquela unidade e ainda de um psicólogo que tem acompanhado os jovens nestas últimas horas. Recorde-se que o acidente aconteceu em pleno IC9, entre Val dos Ovos e Alburitel, numa área que já pertence ao Conselho de Ourém. A ERT esteve em reportagem no fatídico local e falou com o tenente Luís Inácio, da Guarda Nacional Republicana, que confirmou então a existência de um cão na faixa de rodagem.
De momento, o que nos é razoável adiantar é que efetivamente registámos um acidente com consequências graves aqui no IC9, junto ao nó de Valdovos. Acidente este que se traduziu num despiste de uma viatura ligeira que transportava 8 passageiros. Despiste esse que culminou com o capotamento e do qual, infelizmente, temos a lamentar uma vítima mortal e ainda 7 feridos em estado ligeiro.
Temos indicação em como foi um animal que estava na via que causou este despiste, correto?
Efetivamente, há esse animal que, pelo relato de um testemunho que seguia imediatamente à frente da viatura sinistrada, havia um animal de raça canina que se encontrava já morto na via. Essa viatura que seguia imediatamente à frente da viatura sinistrada terá feito uma manobra de evasão a esse animal, que já se encontrava morto, e a viatura sinistrada, como vinha muito próxima, já não conseguiu fazer a manobra, ou fez uma manobra demasiado brusca, entrando em despiste e o consequente capotamento com as consequências trágicas que conhecemos. Vai ser feita uma inspeção minuciosa ao local do sinistro e à viatura, e também, digamos que, a tudo o que existir em redor, que nos leva a tentar perceber como efetivamente aconteceu o acidente. Tenho indicação relativamente à coordenadora do grupo, isto eram 8, era uma série de jovens ligados à igreja que estavam numa semana missionária, que vinham juntos para Dornes, ali junto à Feira do Zézer, onde iriam pernoitar. No entanto, sei que os restantes jovens estão neste momento concentrados em Tomar, também à espera de notícias, digamos assim, de todos os restantes elementos que foram neste momento transportados para o Hospital de Abrantes para serem socorridos.
Declarações prestadas nesta segunda-feira por Luís Inácio, da Guarda Nacional Republicana. Continua a monte o autor dos disparos que vitimaram mortalmente Raul João Oliveira, antigo jogador do Centro Desportivo de Fátima e ex-segurança na discoteca Capote de Almeirim. O angolano, que contava 47 anos de idade, estava num café situado na localidade de São Romão, em Leiria, quando um veículo ligeiro irrompeu pelo espaço reservado à esplanada e, sem que nada o fizesse prever, o condutor direcionou 5 disparos contra Raul Oliveira, provocando-lhe ferimentos que se revelaram fatais. Tal como a ERT sublinhou, nesta segunda-feira, no mesmo automóvel seguia um outro homem, mas neste caso alguns populares conseguiram apanhá-lo, retendo-o até à chegada das autoridades. O indivíduo em causa terá sido agredido de tal forma que foi para o Hospital de Leiria, de onde já teve alta. O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria encetou uma caça ao homem. Sabe-se que o autor dos disparos é de nacionalidade brasileira.
Rádio Hertz, informação.
A edição de 2015 da Feira de Santiria já rendeu aos cofres do município de Tomar uma verba superior aos 100 mil euros, mais do que aconteceu no ano passado. A indicação foi avançada por Bruno Graça, vereador com responsabilidades no pluro dos mercados e feiras, que falou, desta forma, de um acréscimo na ordem dos 10,5%, sendo que, convém sublinhar, ainda falta ser finalizada a distribuição de alguns lugares ligados à venda de bijuteria, confecções e ainda divertimentos para crianças.
Os procedimentos para a sua execução estão todos já feitos. Já terminou a segunda fase também de atribuição de lugares a vendedores, seja vendedores feirantes, seja dos divertimentos. Dizer que neste momento só estão já disponíveis 4 lugares de bijuteria e 2 lugares de divertimento infantil. Esses 2 lugares de divertimento infantil têm muito a ver com uma disputa entre dois grupos de empresários que, portanto, oferecem muito, mas depois acabam por tentar boicotar-se uns aos outros. Isso vai agora ser, esses dois lugares vão ser agora atribuídos esta semana por convite e análise desses convites e, portanto, as coisas ficam praticamente feitas. Esta distribuição de lugares já rendeu aos cofres do município 105.635 euros, o que representa um aumento, neste momento já, relativamente à feira do ano passado, de 10,5%. O ano passado a receita ficou-se por volta dos 95 mil euros, um pouco mais de 95 mil euros. Neste momento já ultrapassamos os 105 mil e, como vos digo, faltam ainda esses dois divertimentos e faltam, neste momento também, quatro bijuterias. Há também muitos lugares vagos, aí há muitos lugares vagos, de confecções. Mas estão lá, quer dizer, já estão alguns vendidos, mas há, neste momento, salvo erro, 15 lugares vagos de confecções, sendo que no total tinham sido distribuídos 22.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, no período compreendido entre sexta-feira, sábado e domingo, levou a efeito um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, é feita referência para a detenção de 8 pessoas, 6 das quais por condução sob o efeito de álcool e 2 por terem sido apanhadas a conduzir sem carta. Foram ainda fiscalizados 647 condutores e detectadas 262 infrações, destacando 127 excessos de velocidade, 11 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 5 por utilização do telemóvel durante a condução, outras tantas por falta de inspeção periódica e 3 por falta de seguro de responsabilidade civil. Há ainda registro de 38 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 2 feridos graves e 15 feridos leves.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se no sábado a apresentação da secção juvenil do União do Tomar para a época de 2015-2016. Como é tradição, a sessão decorreu no Estádio Municipal e contou com a presença de dezenas de pessoas, em especial os encarregados de educação dos jovens que irão fazer parte do histórico Nabantino. Abel Bento, presidente do clube, disse à ERTS que, face ao número elevado de atletas num total de 18 equipas, torna-se urgente a criação de um novo campo para desenvolver um trabalho com mais qualidade.
Aquilo que nós precisamos e com urgência seria sempre um campo. Portanto, não é possível continuar a trabalhar nas condições atuais. Eu posso dizer que, por exemplo, a nossa perspectiva é de iniciar, por exemplo, segunda-feira, das 6 às 7h30, ter 6 equipas a treinar aqui no estádio ao mesmo tempo. Portanto, é completamente incomportável. Portanto, aquilo que nós pedimos é realmente a ajuda da autarquia, no sentido de arranjar uma solução em termos de espaço, porque precisamos urgentemente de outro campo. Posso dizer que a nossa previsão é cerca de 18 equipas, portanto, e 18 equipas a trabalhar nas condições que temos atualmente não é fácil. Portanto, nós aqui temos o campo sempre a trabalhar com nunca menos de 2 equipas. Portanto, não é possível fazer um bom trabalho nestas condições. E posso dizer também que este ano optámos por comprar algum material que seria da responsabilidade da autarquia, mas que não tem sido possível até agora, e nós optámos por comprar balizas, mais balizas, e também outro tipo de material que é necessário e que seria da responsabilidade da autarquia, mas não havendo essa disponibilidade, fomos obrigados nós a optar por comprar esse mesmo material, e que ainda envolve alguns milhares de euros. A questão financeira vai-se manter no mesmo rumo do que tem sido até aqui, muito rigor financeiro, mesmo cada vez mais apertado. Portanto, sponsors não há patrocinadores, a nível da autarquia cada vez os apoios são menores, portanto nós temos que ser criativos, temos que tentar, com as atividades que fazemos, ir angariando alguns fundos, mas sempre com uma gestão de mão apertada, de forma a que o clube consiga manter o mesmo rumo que até aqui e partir para o saneamento financeiro integral. Felizmente, praticamente, já não temos dívidas, mas ainda temos um pequeno compromisso bancário que está prestes a terminar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O número está hoje ligado ao homem de uma forma que nem ele se apercebe. Número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. O conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela humanidade no processo de contagem. A noção de número e as suas extraordinárias generalizações estão intimamente ligadas à história da humanidade e à sua evolução. E a própria vida está impregnada de matemática. Grande parte das comparações que o homem formula, assim como gestos e atitudes cotidianos, aludem conscientemente ou não a juízes aritméticos e propriedades geométricas. Sem esquecer que a ciência, a indústria e o comércio nos colocam em permanente contacto com o amplo mundo da matemática. O sentido do número, no seu significado primitivo e no seu papel intuitivo, não se confunde com a capacidade de contar que exige um fenómeno mental mais complicado. Por outro lado, a estatística é uma ciência que se dedica à colheita, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados para melhor compreender as situações. Algumas práticas estatísticas incluem, por exemplo, o planeamento e a interpretação de observações. Dado que o objetivo da estatística é a produção de melhor informação possível a partir dos dados disponíveis, alguns autores sugerem que a estatística é um ramo da teoria da decisão. Mas quando referi a falar do número e da estatística, aqui e agora. Porque as estatísticas, apesar de não passarem de números, são um poderoso meio para fazer passar mensagens sobre tudo ou quase tudo. Mas temos de estar atentos à pergunta de partida. À hipótese colocada e só depois usar a estatística teste adequado para verificar se ela se realiza ou não. Não podemos nem devemos ter estatísticas e números para todos os gostos. Sabemos nós que o engenho e a arte criativa podem aqui estar de braço dado para fazer pender a balança ou para um lado ou para o outro. Existe ainda dentro dos números e da estatística o zero. Desempenha um papel central na matemática. O zero, que fica à esquerda da vírgula, não acrescenta nada ao número em termos de valor. O zero à esquerda, quando falamos de pessoas, aplica-se a pessoas sem graça e geralmente sem opinião, que numa equipa de trabalho ou roda de amigos não acrescenta valor. Temos de ser sérios nas análises que fazemos, saber de onde vimos, fazer a pergunta adequada e formular a hipótese que queremos provar, para no final, sem nos desviarmos nem sermos desviados, ver o resultado final.
Rádio Hertz. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.